Boa tarde a todos os senadores, os dirigentes das entidades de trabalhadores, das centrais sindicais. Saudar em especial aí o companheiro Neto, vi o Patá ali da UGT, presidente da UGT, meus cumprimentos. Cumprimentar os dirigentes de todas as entidades e centrais sindicais que eu encontrei aqui entrando na casa. E saudar de maneira muito especial aqueles que acompanham esse debate importante de casa. Em primeiro lugar, eu não poderia deixar de maneira nenhuma de expressar o meu profundo descontentamento com a forma com que esse tema tem sido tratado no nosso país, em especial nessa casa. O Brasil tem 6 grandes centrais sindicais reconhecidas, que não deixa nada a dever a nenhuma grande central do mundo. O Brasil tem sindicatos de base importantíssimos, históricos, que foram fundamental nos momentos mais difíceis da história desse país, souberam contribuir e apontar saída para problemas complexos. E nenhum deles foi chamado para debater ou contribuir com essa reforma. Nenhum deles. Então, eu queria deixar registrado que aquilo que começa errado termina errado, como diz o ditado. E esse processo começou errado e muito errado. Segundo, debater sobre o conteúdo da reforma proposta. E aí, como o tempo é curto, a gente tem que fazer algumas escolhas. Tem muita coisa ruim, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns deles. O primeiro é que, ao contrário do que os defensores da proposta dizem, de que ela deve promover a busca de solução para os conflitos, essa reforma vai acirrar e vai promover ainda mais os conflitos. E o exemplo disso é o ponto que introduz a representação, é uma representação não sindical, que tem poder de negociação, inclusive para se sobrepor à lei, em que o sindicato não participa. Isso não é novo na história do movimento sindical brasileiro. Eu sou metalúrgico da região do ABC paulista. Em 1978, nas grandes greves do ABC, que o Brasil inteiro conhece, muitas empresas usaram desse artifício, criaram uma representação com pessoas de confiança da empresa para negociar aquilo que interessava à empresa, era o gerente, era o supervisor que fazia parte dessa representação e negociava uma pauta contra os trabalhadores e para fugir da negociação com os representantes sindicais legítimos. E isso levou a um período de muito conflito nas portas de fábrica do ABC. E é isso que vai acontecer se implantar esse tipo de representação aqui. Uma representação que pode ser feita pelo supervisor, pelo chefe de RH, enfim, é a raposa tomando conta do galinheiro, literalmente. Literalmente. E vai negociar coisas evidentes do interesse da empresa. E claro que os trabalhadores não vão aceitar, e claro que os representantes legítimos vão reagir. Portanto, esse ponto é um ponto que, ao contrário do que se propõe, ele estimula radicalmente o conflito no interior das empresas. O outro ponto extremamente importante é o tema do emprego. Não tem nada mais caro para o trabalhador do que o tema do emprego, até porque sem ele, ele não vive. É muito importante. Agora, é um emprego qualquer? Não, é um emprego de qualidade. É um emprego de qualidade. O emprego que a gente quer é um emprego que tenha tempo integral. É um emprego que seja estável, que tenha salário, que ele possa sustentar a ele e a sua família e planejar o futuro. É esse o tipo de emprego que a gente quer. Agora, qual é o trabalhador que, num contrato de tempo parcial, intermitente, terceirizado, ele vai ter tranquilidade, por exemplo, para comprar uma geladeira, um automóvel em 20, 30 prestações? Ele não vai ter, ele não sabe se ele vai ter emprego daqui 3 meses. Um dia ele está num lugar trabalhando, no outro dia está no outro. Ele vai ter tranquilidade para entrar num financiamento da casa própria por 20, 30 anos sem um emprego fixo? Ele não vai fazer. Então, é uma perversidade o que está acontecendo aqui. É uma perversidade. E essa reforma, além de precarizar sobremaneira as condições de trabalho, ela é recessiva, extremamente recessiva. Esses dias, para citar um exemplo, 2 trabalhadores de uma empresa lá de Diadema me procurou dizendo o seguinte: que eles eram dois de 20 empilhadores que trabalhavam na fábrica. Ganhavam R$ 2.800 por mês. A empresa resolveu terceirizar todos eles e contratando trabalhadores com R$ 1.800 por mês. Então, rebaixando o salário. E na hora que rebaixa o salário, o que acontece? Esse trabalhador consome menos, esse trabalhador recolhe menos para a Previdência Social, o Estado arrecada menos e, portanto, desequilibra as contas públicas, que é isso que está sendo proposto aqui. Então, é aquilo que a gente diz. Essa reforma está transformando o posto de trabalho de qualidade naquilo que o presidente da CUT chama de bico, e é verdade. Ao invés de ele ter um emprego fixo no lugar, ele vai fazer um bico num canto, um bico no outro, um bico no outro. É isso que essa reforma está introduzindo. Então, um país como o nosso, que quer ser uma grande nação, uma grande economia, tem que estimular emprego de qualidade, não um emprego dessa natureza. Dizer que um trabalhador em início de carreira, estudante, às vezes entra num emprego como esse para ajudar a pagar a escola, a gente compreende. Agora, dizer que isso é uma regra para todos os trabalhadores brasileiros, eu não acredito que essa casa está fazendo isso. Eu não acredito. Eu, como eu sou da indústria automobilística, eu costumo sempre citar um empresário, Henry Ford, foi fundador da Ford. Em 1910, ele era criticado porque ele pagava 3 vezes mais que os concorrentes dele. E ele dizia, eu pago 3 vezes mais do que os meus concorrentes, porque se o trabalhador não tiver dinheiro para comprar o carro que eu produzo, eu vou vender para quem? Então, essa era a lógica, né? O salário é um grande investimento. O salário é quem induz a economia. O dinheiro no bolso do trabalhador faz ele consumir, faz a empresa produzir. E essa reforma vai no caminho contrário. Vai cortando, cortando, cortando. É isso que estão fazendo. Como é que vai ter desenvolvimento no nosso país com essa visão? Então, nós estamos voltando ao século passado, ao início do século passado. Porque tem gente que fala que nós estamos voltando a 1930, mas é muito anterior a isso o que está se propondo aqui. Queria também entrar no debate sobre a questão do financiamento sindical, que a imprensa parece que a reforma se reduz a isso. A CUT nasceu 30 anos atrás denunciando o imposto sindical. Nós somos contra o imposto sindical. E, para que todo mundo saiba, inclusive a imprensa, nós continuamos radicalmente contra o imposto sindical. Exatamente porque ele é imposto. E é por isso que a gente não aceita. Os trabalhadores têm que ter liberdade, como, aliás, é expresso nas convenções da OIT há século, de que os trabalhadores são livres para construir as suas organizações e decidir sobre tudo, inclusive o financiamento. E é por isso que nós vamos repudiar aqui essa casa querer impor um modelo de financiamento que a gente não quer, que a gente não aceita. Então, nós somos contra o imposto sindical, mas nós queremos a liberdade que os trabalhadores em assembleia possam decidir a forma de financiar a sua organização. E a gente quer que essa casa nos respeite em relação a isso. Por último, um tema que eu considero muito importante. Essa casa, ela nasceu para defender o povo brasileiro e o interesse do povo brasileiro. O povo brasileiro quer viver num país que tenha desenvolvimento, que tenha distribuição de renda e que tenha qualidade de vida para o seu povo, porque é por isso que a gente trabalha. A gente não quer trabalhar para passar a vida inteira na favela. A gente não quer trabalhar a vida inteira e não ter asfalto onde a gente mora. A gente quer viver bem. A gente quer viver bem. E, para isso, a gente tem que ter uma economia moderna, desenvolvida, com uma indústria moderna. Nós não queremos, e a gente tem uma grande consideração pelo México, que é um país importante, mas vire o que aconteceu com o México. O México trilhou por esse caminho de rebaixar direito e flexibilizar. E veja a condição de vida do povo mexicano. E eu quero dar um dado aqui que eu acabei de receber. Um trabalhador na Ford do México, ele ganha 1/3 de um trabalhador da Ford aqui em São Bernardo do Campo. 1/3 do que ganha os trabalhadores aqui. É isso que a gente quer para a classe trabalhadora brasileira? É isso que a gente defende para o nosso povo? Então, esse tipo de país não é exemplo para a gente. Nós queremos fazer comparação e deve apontar caminho para o país, exemplo bom. Nós queremos ser comparado com a Alemanha, que tem emprego de qualidade, tem uma estrutura sindical forte, como é o Canadá. Isso é exemplo para o Brasil. Aliás, o próprio Banco Mundial, anos atrás, mostrou um estudo dizendo que todos os países que tiveram desenvolvimento, que conseguiram garantir segurança pública, escola de qualidade para o seu povo, têm uma coisa em comum, né? Tem uma indústria forte, inovadora, e tem uma sociedade civil muito organizada, com um sindicato muito forte. Portanto, a organização sindical é fator de desenvolvimento para o país. E esse é o caminho que a gente quer seguir. E, no dia 28 de abril, a classe trabalhadora brasileira fez a maior greve geral dos últimos 30 anos que esse país já viu. E fez isso porque a informação está chegando no povo. O povo sabe o que significa para ele a reforma da Previdência, o desmonte da Previdência, e sabe o que significa desmontar a legislação trabalhista como está sendo feito aqui. E ele reagiu. E não adianta dizer que foi porque o transporte parou, não. Porque teve cidades importantes que o transporte funcionou. O povo não foi, porque está repudiando essa reforma que está sendo feita aqui. Aliás, pesquisas mostram, dos grandes jornais. Não é uma pesquisa feita pela CUT, pela UGT, pela Força Sindical. É pesquisa dos grandes jornais. O povo não quer essa reforma. Não quer. E aí, essa casa quer impor goela abaixo dos trabalhadores uma coisa que ele não quer. Eu gostaria muito de estar aqui nessa casa, aliás, porque eu acho que essa é a segunda vez que eu falo aqui. A primeira vez, quando o meu sindicato fez 50 anos, e eu tive o prazer de vir aqui falar, e essa é a segunda vez. Eu gostaria de estar aqui para discutir outras coisas, para discutir política industrial e ajudar a pensar, para discutir medidas econômicas que ajudem o país a crescer. Era isso que a gente gostaria de estar aqui. Era esse o debate que a gente queria fazer. Não esse aqui. Não essa coisa que estão nos fazendo. Então, nós, e o recado do dia 28 foi exatamente esse. Não mexa nos nossos direitos. Respeitem os nossos direitos. E não duvide nossa capacidade de reagir. A gente gostaria de estar aqui debatendo outras coisas. E aí, a gente não tem nenhum orgulho do que a gente fez no dia 28. Nenhum orgulho. Nenhum orgulho. Porque a gente não gostaria de fazer aquilo. A gente gostaria que os nossos direitos tivessem respeitados, fossem respeitados. Agora, deixar claro, em nome de todas as centrais sindicais brasileiras, se essa casa teimar em não ouvir a voz da classe trabalhadora, se ela insistir nesse caminho de desmonte da legislação trabalhista, vocês podem esperar. Nós vamos construir no Brasil uma greve geral muito, mas muito maior do que foi essa greve geral do dia 28.